Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, o ponto 4, com o início das audições no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 268/10, que procede à primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Temos entre nós o Sr. Professor Manuel Lopes, da Universidade de Évora, a quem agradeço a presença e lhe solicitaria uma primeira intervenção após o que estaria disponível para as questões ou perguntas colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados, pelo tempo que me concedem. Eu, de forma muito breve, e depois fico completamente aberto para as questões que quiserem colocar, queria dizer que, efetivamente, a presente proposta de lei contempla alguns artigos que nos deixam particularmente preocupados, porque, efetivamente, introduzem uma discriminação dos licenciados em enfermagem portugueses face aos licenciados em enfermagem oriundos de outros países do espaço europeu e de qualquer outro espaço a nível mundial, porque, efetivamente, obrigam a que o licenciado em enfermagem português, após a conclusão da sua licenciatura, seja sujeito a um período de internato a que o licenciado ou a que o enfermeiro estrangeiro não está obrigado. Portanto, isto introduz claramente uma discriminação. Além disso, como o licenciado em enfermagem português não tem possibilidade de aceder à carteira profissional a não ser no fim desse período probatório, efetivamente ele também não pode iniciar qualquer mobilidade profissional porque está impossibilitado, porque ele só poderá fazer quando for detentor da carteira profissional, portanto, quando for detentor do título profissional que é conferido pela ordem dos enfermeiros. Portanto, esta era uma primeira questão sobre a qual queríamos manifestar a nossa preocupação, sobre a qual a Universidade de Évora tem enorme preocupação e sobre a qual os alunos daquela universidade se pronunciaram também com enorme preocupação. Por outro lado, e neste âmbito, efetivamente, este internato que é proposto nesta proposta de lei pretende certificar competências. Ora bem, eu recordaria que a licenciatura em enfermagem, tal como ela está estruturada neste momento, e por força de diretivas europeias, compreende já um período de prática tutelada. Portanto, metade do curso de licenciatura em enfermagem é em prática tutelada em contexto clínico, em contextos clínicos diversos. Para além disso, este curso tem sido sistematicamente sujeito a avaliações e, naturalmente, neste momento estamos totalmente abertos e disponíveis à avaliação que, com certeza, irá ser desenvolvida pela Agência Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que irá dizer se os cursos, no geral, e este em particular, têm ou não têm qualidade para, efetivamente, funcionar e formar profissionais. Aliás, essa mesma agência, num dos artigos da sua criação, diz que qualquer curso certificado pela agência, as pessoas formadas não podem ser impedidas de aceder à profissão. Portanto, de alguma forma, esta proposta de lei colide com isso. Mas, concluindo o raciocínio, diria que, efetivamente, o que temos aqui é que, no final do curso, vamos exigir de novo uma certificação para pessoas que, ao longo do curso, já foram certificadas profissionalmente. Do nosso ponto de vista, efetivamente, a certificação compreende-se e é um fator de enorme importância no âmbito da qualidade dos cuidados, mas é se ela for desenvolvida ao longo do exercício profissional. Ou seja, se falarmos de recertificação, efetivamente, essa tem toda a legitimidade, tem todo o interesse e isso, de facto, não está previsto nesta proposta de lei. Portanto, estas duas questões são de enorme importância e levantam-nos a nós as maiores dificuldades de compreensão. No que tem a ver com a formação especializada, coloca-se exatamente a mesma dificuldade. Nós, escolas superiores de enfermagem, nos diversos contextos, e neste caso esta integrada numa universidade, fazemos formação especializada há muitos anos. No caso da escola da Universidade de Évora, neste momento oferece todas as especialidades que estão previstas na lei. De facto, temos enorme preocupação com a qualidade da formação que oferecemos e, por isso, estamos neste momento a empreender um processo de transformação de todas as pós-licenciaturas de especialidade, que é o nome que elas têm neste momento, em mestrados profissionais. Consequentemente, a exigência aumenta, o nível de qualidade aumenta. Portanto, este é o nosso padrão de exigência e, de facto, nesta transformação, estamos já a prever e estamos a estudar uma modalidade de certificação de competências adquiridas em contexto clínico. Porque, efetivamente, pensamos que isto é importante. Ora, esta certificação, de facto, tem toda a razão de ser no âmbito de uma formação desta natureza e nós estamos totalmente abertos a isto. Para além disso, e porque, de facto, a qualidade é uma exigência nossa, estamos também a trabalhar, a nível académico e com várias universidades, nomeadamente a Universidade de Lisboa e a Universidade do Algarve, na criação de um doutoramento em associação entre estas universidades. Continuo a dizer exatamente porque as questões da qualidade, as questões da investigação nos preocupam e estão na primeira ordem das nossas prioridades. E essas questões da qualidade, neste caso específico desta escola integrada na universidade, ganha particular relevância porque, efetivamente, não quero dizer com isto que o grau de exigência das universidades seja maior que o grau de exigência dos politécnicos, porém, efetivamente, o grau de exigência no que concerne à investigação nas universidades é maior. Logo, o nosso padrão de exigência no que concerne à investigação pauta-se pelo padrão de exigência das universidades e, por isso, também exigimos essa qualidade através da participação de todos os docentes em centros de investigação e através da produção sistemática de investigação. Portanto, a questão da qualidade preocupa-nos, está na nossa ordem do dia e estamos a lutar por ela, mas não por uma via que, efetivamente, a ser efetivada tal como aqui está proposta, vai colocar enormes dificuldades aos licenciados em enfermagem e enormes dificuldades a todas as escolas, prevendo eu que, se efetivamente isto vier a acontecer e se um dia destes chegarmos à conclusão que, afinal, os 3.700 licenciados que todos os anos saem das escolas não tiverem lugar no internato, naturalmente irá haver uma tremenda queda na procura destes cursos num país em que, de acordo com a OCDE, existe, de facto, uma enorme falta de enfermeiros, porque temos o mais baixo rácio de enfermeiros por habitante de um grupo de países da OCDE, principalmente o grupo dos países europeus. E, para já, diria só, e ficava aberto e totalmente disponível para as questões que me queiram colocar e agradeço o tempo que me concederam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Dou a palavra, então, à Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor Manuel Lopes, pela reflexão que aqui nos traz. Queria apenas pôr-lhe uma ou duas questões em consideração. É o seguinte, e queria mesmo até pedir-lhe a sua opinião, por ser uma pessoa que domina naturalmente bem estes horizontes da licenciatura em enfermagem. Estar hoje licenciada em enfermagem é igual a ser enfermeiro competente, garantidamente, para a saúde pública em Portugal? Depois queria lhe perguntar também outra questão, que é, ouvindo como eu ouvi, sobretudo há uma preocupação que o Sr. Professor elege, que é uma preocupação legítima, naturalmente, e que tem a ver com estes 3.700 licenciados em enfermagem, que saem todos os anos. E este medo, este receio acrescido de que, ao nível do mercado, ou ao nível, digamos, do estágio, digamos, do internato, possa não haver escoamento. Esta é uma questão importante relativamente a esta proposta. Há um medo que esta proposta não permita esse escoamento, crie algum entupimento em relação a isto, porque a proposta não é clara, porque não consagra essa capacidade de escoamento, porque não tem esse compromisso interiormente. E por outro lado, o senhor professor naturalmente conhece muito melhor que qualquer um de nós o panorama nacional do ensino da enfermagem em Portugal. Os deputados podem ficar tranquilos ou pode-nos assegurar essa tranquilidade relativamente ao seguinte: todos os alunos da enfermagem em Portugal, em qualquer ponto de Portugal, têm no seu percurso académico uma prática de estágio suficientemente garantida, balizada e de aprendizagem real, que permita as universidades, por um lado, as universidades e os politécnicos, por um lado, afirmarem: produzimos profissionais para o mercado com garantia, ou o Sr. Professor acha que talvez esta realidade não seja uniforme em Portugal e que haja determinadas escolas, determinados politécnicos, determinadas universidades que, porque estão situadas em determinadas áreas do país, não podem permitir aos seus alunos, como naturalmente gostariam, práticas clínicas diversificadas como têm outros alunos noutros pontos do país. Não é? E, por último, gostava de ouvir se na representação social em Portugal o ensino de enfermagem nos politécnicos e nas universidades é efetivamente diferenciado em termos de qualidade. Nós já ouvimos muita gente, percebemos que há representações sociais do politécnico e percebemos que há representações sociais das universidades. Do seu ponto de vista, dir-nos-ia alguma coisa sobre diferenciação positiva, igualdade, diferenciação negativa? Gostava muito que nos desse algumas informações nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Terei muito gosto em responder. Obviamente que nem algumas delas pedem alguma generalização. Eu irei responder com o devido cuidado, porque não poderei fazer generalizações abusivas. Se estar licenciado em enfermagem é igual a ser um enfermeiro competente? Pois muito bem, em nenhuma profissão. E eu, quando afirmo isso, estou a basear-me em dados de investigação, dados de natureza científica. Em nenhuma profissão, ninguém, no início da sua atividade profissional, é competente. Porque existe uma progressão para a competência. Portanto, existem níveis de competência que só se adquirem à medida que a pessoa se vai desenvolvendo profissionalmente. Portanto, isso está estudado, os irmãos Dreyfus estudaram isto, começaram por estudar a nível da aeronáutica. Neste momento, na área clínica, está profundamente estudado e em todas as profissões clínicas sabemos claramente que qualquer profissional que inicia a sua atividade o faz por principiante e progride progressivamente até ao nível de perito. Esta progressão depende basicamente de ter um contexto que lhe seja favorável e de o próprio exercer a sua atividade de forma reflexiva. Portanto, há aqui critérios a que tem que obedecer. Portanto, para além disso, ainda existe um pequeno pormenor. Cada vez que um profissional muda radicalmente de contexto, vamos imaginar que o enfermeiro começou a sua atividade profissional a trabalhar num serviço de urgência e um dia, pelas razões mais diversas, mudou para um serviço de psiquiatria, regride no seu nível de competência para níveis bastante inferiores. Isto está estudado cientificamente. Portanto, ninguém poderá sair de uma licenciatura em enfermagem como perito. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, efetivamente, qualquer profissional exige que, após a conclusão da sua licenciatura e no início da sua atividade profissional, tenha condições de acolhimento que lhe permitam um acompanhamento da sua prática. Ou seja, tenha condições de integração nos serviços. Porém, isto é completamente diferente da questão do internato. Porque mesmo que o licenciado em enfermagem fizesse o internato, isto não garantia que ele saísse do internato competente. Até porque, pelo que eu disse e por questões científicas, a competência é contextual. Portanto, imaginemos que ele fazia o internato numa psiquiatria e que, após o internato, concorria a um hospital e o colocavam num serviço de cuidados paliativos. Pois ele não lhe tinha servido de grande coisa àquele período adicional de internato. Portanto, a questão, efetivamente, se quando terminam a licenciatura são competentes na medida em que o podem ser. Portanto, de acordo com os estudos que existem e dada a natureza do curso, Ou seja, dado que este curso tem 50% do seu tempo em contexto clínico, em prática supervisada por professores e peritos do contexto clínico, eles saem com um nível de proficientes. É isso que nós garantimos. Saem com um nível de proficientes, que é o segundo grau neste escalonamento de competência. Não sei se respondi cabalmente à sua questão, mas, portanto, esta, efetivamente, é agora. O escoamento, a questão do escoamento para o internato. A questão do escoamento para o internato, primeiro, na proposta de lei, nada nos garante que os 3.700 licenciados que neste momento se formam tenham entrada no internato. Não está lá nada que nos diga isso. E depois, se efetivamente não houver lugar para os 3.700, a questão que se coloca é como é que se faz a seleção? Porque não há nenhuma homogeneização a nível nacional das classificações atribuídas, como é natural. Então faça a classificação através de um exame nacional, como havia antigamente, um exame de Estado? É porque também não está previsto. Por outro lado, imaginando que se cria uma situação em que estes 3.700 licenciados entram no internato, eles vão entrar no internato e vão tapar, passa a expressão, quase por completo, os lugares de que as escolas precisam para colocar os seus alunos em ensino clínico. E aqui a lei as obriga, como é evidente. Portanto, as escolas anualmente ocupam uma enorme quantidade de serviços de norte a sul do país para colocar os seus alunos em ensino clínico. Ora, se para lá vão os licenciados, que vão ocupar simultaneamente os serviços e os supervisores, onde é que as escolas colocam os alunos em ensino clínico? Mas os supervisores que neste momento existem credenciados são supervisores formados pelas escolas. Portanto, são supervisores a quem nós demos formação para que efetivamente tivessem capacidade de acompanhar os alunos em ensino clínico. Ora, se eles vão ser ocupados num lado, não poderão ser ocupados no outro, até porque os serviços têm, enfim, têm limitação na quantidade de pessoas em formação que podem receber, como é normal. Como é normal. Durante a formação, nenhum aluno em ensino clínico exerce atividade, presta cuidados, sem ser sob supervisão. E pergunta-me, mas garanto isto em todas as escolas? Pois eu não posso garantir isto em todas as escolas. Eu posso garantir isto na minha escola. Na escola pela qual eu sou responsável e, em nome do seu reitor, eu garanto isto. Não posso garantir a todas as escolas. E aí só queria introduzir um pequeno argumento que é particularmente significativo, que é assim. Até ao início da década de 90, verificávamos que uma pequena percentagem dos alunos, dos licenciados em enfermagem, eram oriundos de escolas privadas. E a esmagadora maioria era oriundo de escolas públicas. No início da década de 90, como sabem, houve uma alteração da política de formação em enfermagem e verificou-se uma explosão de escolas privadas. Efetivamente, não posso acusar as escolas privadas que têm falta de qualidade, mas efetivamente consta que algumas delas não terão, eventualmente, a qualidade que é exigida para estes períodos de formação. Bem, mas para resolver essa questão, temos neste momento a agência que está a iniciar as suas funções e que nós somos os primeiros a pedir, por favor, atuem rápido, comecem a atuar rápido. Quanto mais depressa, melhor. Quanto mais depressa tirarem esta suspeição de cima de nós, principalmente de cima das escolas que se preocupam e que têm qualidade, melhor. Não podemos generalizar esta suspeição, para bem de todos. Para a nossa parte, cumprimos integralmente aquilo que, inclusivamente, neste momento, ainda nem sequer é lei. Por exemplo, o Estatuto da Nova Carreira Docente, nós já o cumprimos na íntegra. Temos os doutorados que são exigidos, temos os especialistas que são exigidos, cumprimos na íntegra. Nós fomos sujeitos à avaliação da EUA recentemente e temos indicadores dos quais podemos falar com toda a vontade, indicadores pedagógicos, indicadores científicos, sem qualquer tipo de problemas. Existe um estudo desenvolvido a nível nacional que foi coordenado pelo professor Alberto Amaral, pelo seu centro de investigação, e que faz uma comparação curiosa entre os diversos cursos de todas as instituições de ensino superior e, curiosamente, em todas as instituições superior públicas, o curso de enfermagem aparece como um curso basilar nessas instituições. Por alguma razão deve ser. Ele não inventou, com certeza, não inventou indicadores. Portanto, efetivamente, a esse nível, eu gostaria de chamar a atenção que não posso garantir, seria abusivo da minha parte, estar a dizer comentários sobre a qualidade de outras instituições. Agora, eu conheço particularmente bem as escolas públicas, por razões diversas, porque, inclusivamente, quando a ADESPOR fazia a avaliação, eu fui avaliador da ADESPOR, portanto, corri muitas escolas a fazer avaliação como elemento externo dessa avaliação, conheço-as particularmente bem. E, de facto, sobre essas tenho muita vontade para falar. E sobre essas, efetivamente, verifica-se que cumprem os padrões que são exigidos. Verifica-se que existe, neste momento, uma enorme pressão pelos locais de estágio. Pressão essa que, em alguns casos, é paga. E, portanto, e quando hospitais, inclusive alguns hospitais EPE, têm uma instituição que lhes paga os estágios e têm uma outra pública que não os pode pagar, por vezes acabam por dar prioridade a quem se paga. E a escola pública, eventualmente, terá que procurar, um pouco mais distante do que seria normal, local para colocar os seus alunos. Mas nenhum aluno sai sem ter cumprido as horas necessárias de formação em contexto clínico. Sobre a questão da representação social, é sabido que existe diferença na representação social entre as pessoas formadas em universidades e pessoas formadas em politécnicos. Eu penso que, no caso da enfermagem, essa representação social poderá ter alguns elementos que são mesmo de representação social no sentido mais subjetivo que lhe possamos atribuir. Porque eu não estou à vontade para dizer, porque, como disse, estou inserido numa universidade. Mas eu não sou capaz de afirmar que, pelo facto de estar inserido numa universidade, estou a oferecer melhores condições e umas condições particularmente diferentes daquelas que estão a oferecer escolas que não estão inseridas em universidades. Recordo que, por exemplo, há relativamente pouco tempo, uma escola não integrada, estou a falar especificamente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, foi sujeita, candidatou-se a ser avaliada pela EUA, e a EUA disse claramente que aquela escola tem um elevadíssimo padrão de qualidade e que tinha todas as condições para ser integrada, para ser ensino universitário. Assim é que foi, para ser ensino universitário. Isto é público, é um relatório que é público e, portanto, pode-se constatar. Efetivamente, o que é que nós constatamos quando falamos com os alunos que acabam de nos chegar ou quando falamos com os pais? Constatamos que, apesar de estarmos dentro de uma universidade e sermos de ensino politécnico, aliás, e en passant, eu não podia deixar de dizer que é curioso que neste país somos o único curso que obrigatoriamente somos ensino politécnico, que é caricato. Mas, continuando, de facto, estando nós integrados numa universidade e falando com os alunos, percebe-se que, de alguma forma, eles têm uma apetência por procurar aquela escola porque parece que está integrada numa universidade e por isso, mas é a componente mais subjetiva da representação e, portanto, desconfio que, efetivamente, não radica em diferenças nos indicadores entre as escolas que estão integradas às universidades e as escolas que são não integradas ou que estão integradas em politécnicos. Portanto, não, por aí não vejo que possamos estabelecer aqui escalonamento. Não sei se respondi a todas as suas perguntas, Sra. Deputada, mas estou a... Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há... Sr. Deputado Cláudio Soares.
Sr. Presidente, tive a oportunidade de questionar nas questões que me tinham dúvidas o Sr. Professor ontem em reunião do Grupo de Trabalho, portanto, prescindo de agora o fazer novamente aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa pelo facto de ter estado aqui desde o início, mas, efetivamente, não tive essa oportunidade. Simplesmente dizer-lhe que é com gosto que recebemos aqui na Comissão, da parte do PSD também, e não tendo tido a oportunidade de facto de ouvir desde o início, não gostaria que também não saísse daqui, gostava que saísse daqui com uma posição da parte do PSD, qual é a nossa visão sobre esta proposta de alteração ao Estatuto de Ordens Enfermeiros. Efetivamente, nós temos algum cuidado sobre esta proposta, levanta-nos algumas reservas, independentemente de várias questões técnicas que estão associadas, julgamos que a proposta é apresentada em fim de ciclo e de uma forma apressada. E quando se diz uma forma apressada, não é que as pessoas andem a correr, não é essa a questão, mas simplesmente visa, vai provocar uma série de alterações na forma como a carreira e o exercício da profissão de enfermeiro é desenvolvido e num setor que já apresenta algumas debilidades no sentido de que há algumas distorções de mercado que não estão corrigidas e que necessitam de uma intervenção do governo, sem dúvida, mas com o objetivo que é produzir resultados melhores. Neste caso, julgo que de facto devia ter havido aqui alguma parcimónia no sentido de proporcionar mais algum tempo para que os grupos parlamentares, e falando do grupo parlamentar do PSD, obviamente, também tivesse a oportunidade de ponderar aqui uma série de fatores que são importantíssimos. Aliás, o número de contribuições recebidas na Comissão, elevado, com complexidade técnica também, obrigaria a isso, de forma que entendemos que, de facto, não é este o melhor procedimento que devia ser seguido. Independente das opções políticas que são tomadas em alterações técnicas na proposta, preocupa-nos bastante, sobretudo, a ausência de um estudo fundamentado que consolidasse mais a proposta apresentada e que lhe desse algum arcabouço, nomeadamente no que respeita aos efeitos que estas alterações vão provocar, não só na questão da ordem e da certificação profissional e o percurso todo que vai ser necessário, a integração do elevado número de licenciados em enfermagem que saem todos os anos, mas também os efeitos que isto vai provocar no sistema e no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que já se encontra bastante confuso, vamos utilizar esta adjetivação. E, nesse aspecto, o Partido Social Democrata entende que, de facto, não é este o caminho que devia ser seguido. Se calhar, mais um mês ou mais dois meses, mais uma semana ou mais duas semanas, não sei, o tempo é relativo, mas teria permitido que as opções fossem mais ponderadas. E o Governo habituou-nos muito mais neste final de legislatura, nos últimos dois meses, a apresentar propostas sobre diversas matérias sem que sejam acompanhadas de qualquer estudo, qualquer parecer, aliás, ao arrepio do que o próprio Regulamento da Assembleia da República obriga. O Governo habituou-nos a esse procedimento. Neste caso particular dos enfermeiros, julgo que a gravidade é maior, porque não se trata meramente de uma formalidade, trata-se de uma necessidade, e que o Governo devia ter apresentado esse estudo, um estudo fundamentado para dar mais arcabouço a esta proposta em face da volatilidade que o mercado de trabalho dos enfermeiros já apresenta hoje em dia. E essa é uma preocupação fundamental. De qualquer das formas, deixe-me garantir-lhe que a documentação que foi apresentada pelos vários contributos que foram apresentados aos grupos parlamentares e ao PSD está a ser cuidadosamente analisado, e eu terei o cuidado também de repristinar todos os contributos que trouxe aqui a esta comissão, e agradeço-lhe por esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenha a bondade, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, agradeço os seus comentários. Só dois ou três comentários adicionais, se me permite. Para lhe dizer a si e aos seus deputados que, efetivamente, eu sou membro da Ordem, tenho muito orgulho nisso, portanto, não me move nenhum espírito aqui de luta contra a Ordem. Eu fiz parte dos meus corpos sociais, lutei muito para que tivéssemos Ordem, portanto, nada me move contra a Ordem.
Porém, maior ponderação seria de facto muito útil, até porque, até hoje, não fossem as diligências desta Comissão e as escolas nunca teriam sido ouvidas neste processo. Ninguém ouviu as escolas neste processo. Nem a Ordem, nem ninguém. E mais, efetivamente nós afirmamos sem qualquer tipo de problema que, em matéria de formação em enfermagem, a competência está do lado das escolas. Nós formamos enfermeiros desde o final do século XIX. Portanto, a competência em matéria de formação está do lado das escolas e é sobre isso que nós nos pronunciamos. Não nos queremos pronunciar, embora tenhamos a opinião, mas aí temos os órgãos próprios da Ordem, sobre o desenvolvimento profissional. Queremos pronunciar-nos sobre a formação e sobre o quanto isto é o imiscuir-se na autonomia pedagógica e científica das universidades e dos politécnicos, porque efetivamente está aí previsto que a Ordem pode dar parecer sobre cada curso em concreto e definir o seu modelo de formação. Isto é imiscuir-se totalmente na nossa autonomia e foi dito claramente, por exemplo, pelo magnífico reitor da minha universidade, que não admitirá que haja essa intrusão e que, se for necessário, irá até às últimas consequências, nomeadamente levando os casos a tribunal. Essa intrusão já se verifica neste momento e eu posso lhe dizer que não há planeamento que resista quando um plano de estudos que nós queremos que seja aprovado rapidamente para nos responder a necessidades do mercado anda em bolandas, faço a expressão, anos, primeiro que tenha um parecer definitivo da Ordem dos Enfermeiros. Sendo que este parecer chega a aprender-se pelo facto de estar ou não presente uma determinada referência bibliográfica. Desculpem, mas isto é ridículo. Não pode, em circunstância nenhuma, haver uma intrusão na autonomia pedagógica e científica das universidades e dos politécnicos a este nível. E, efetivamente, tem que haver uma clara demarcação. Tem que haver uma clara demarcação de funções, porque desta forma estamos a prejudicar-nos uns aos outros. E, portanto, sobre esse ponto de vista, também gostaria de deixar este registro. Mas, o processo de aprovação desta proposta em Assembleia Geral sofreu de algumas vicissitudes que nós reputamos de, eu diria, pouco democráticas. Porque, efetivamente, foram marcadas. A primeira reunião em que isto foi proposto foi chumbada. Foi marcada uma para 15 dias depois e voltou a ser chumbada a proposta. E depois foi marcada uma para 3 semanas depois. E aí, finalmente, e enfim, com um conjunto enorme de circunstâncias, no mínimo caricatas, acabou por ser aprovada a proposta. Portanto, efetivamente, a seguir a isso, esperávamos que, ok, foi aprovada, agora vamos lá negociar com as escolas, que são um dos parceiros mais essenciais em todo este processo, mas não. Até hoje, as escolas, formalmente, nunca foram chamadas para esse efeito. Nunca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não registo nenhuma inscrição, pelo que me resta agradecer muito a sua presença, os contributos do Sr. Professor para esta discussão, para este debate e desejar as melhores felicidades para o futuro. Muito obrigado. Suspendemos agora os trabalhos por 10 minutos, até à próxima audição, que será ao meio-dia, pedia, como sempre, a máxima pontualidade. Muito obrigado.